Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, amigos em todo o Brasil. Eu sou Max Gonçalves e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, nos estúdios da EBC Serviços, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Max. Satisfação falar com você e com todos os amigos que nos ouvem.
Muito obrigado. Ministro, nós vamos conversar com os âncoras das rádios em todo o Brasil hoje e já está na linha conosco, nós vamos a São Paulo, vamos falar na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Rafael Colombo.
Bom dia, Max. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Ministro, gostaria de começar o programa fazendo uma pergunta ao senhor. Ontem, no Café com o presidente Lula disse que o Brasil começa 2010 em situação bastante confortável. O crescimento deve variar aí entre 5, 5,5, 6%. Aliás, essa é a opinião quase unânime de analistas brasileiros e também internacionais. Eu gostaria de saber como é que o orçamento vai transformar em números essa realidade que parece ser tão positiva para a população. Eu digo isso em termos de execução do orçamento. Você acha que hoje o governo consegue executar o orçamento de uma maneira satisfatória? Foi assim em 2009? Pode ser assim em 2010, ministro?
Bom dia, Rafael. Olha, o orçamento federal neste ano de 2009 foi muito apertado. Nós tivemos uma queda da receita prevista, a receita que estava na lei orçamentária não se realizou, acho que todos já sabem disso. O governo fez opção de não cortar os programas sociais, não interromper os investimentos. Nós mantivemos, inclusive, aqueles investimentos novos que nós estávamos fazendo, iniciando em educação, por exemplo, as novas universidades, as novas escolas técnicas federais. Portanto, fizemos a execução do orçamento porque diminuímos o superávit primário que estava previsto também. Ou seja, tivemos menos receita, o gasto praticamente o mesmo que foi previsto na lei orçamentária. O superávit primário acabou sendo muito diminuído. Para 2010, nós temos uma situação prevista de receita mais confortável, a receita será melhor, a previsão de gastos vai ser praticamente a evolução do orçamento desse ano. Não há programas novos, não há novidades, mas todos os nossos programas serão mantidos, nós consolidamos já as políticas sociais, os investimentos todos serão mantidos. E também teremos uma execução bem dura, porque o superávit primário tem uma previsão maior para 2010. O presidente Lula já nos orientou a manter essa meta de superávit. Então, eu diria que nós vamos fazer o orçamento, a execução do orçamento, de forma adequada a não prejudicar e não interromper o processo de crescimento que nós já retomamos neste final de ano. E, com certeza, no ano que vem, a nossa previsão é passar de 5% de crescimento.
Muito bem. Rafael, você tem mais uma pergunta?
Tenho sim, Max. Mais uma pergunta para o ministro Paulo Bernardo. Ministro, além desse consenso de um crescimento bastante vigoroso em 2010, há um outro assunto que vem sendo bastante comentado por especialistas e também, nesse caso, pela oposição, que é essa preocupação crescente com o aumento de gastos públicos, que alguns entendem como investimentos absolutamente necessários para o país, outros como uma má aplicação do recurso público. O orçamento do ano que vem prevê a realização, por exemplo, de mais concursos públicos. Se fossem todos feitos, poderiam resultar, inclusive, na contratação de quase 80 mil novos funcionários, que são gastos fixos. Como é que o governo analisa esse debate que está se dando em torno dos gastos públicos? Há um crescimento descontrolado na avaliação do senhor? A conta pode estourar em 2011? Ou são, de fato, investimentos necessários para um país que está crescendo, ministro?
Olha, Rafael, nós não vamos contratar 80 mil pessoas no ano que vem. Existem alguns quadros no orçamento que refletem o número de cargos autorizados pelo Congresso, mas tem também um quadro que mostra o número de concursos que serão autorizados. Deve ser na faixa de uns 15 mil, mais ou menos. Eu posso depois te passar esses dados de forma mais precisa. Agora, não tem nenhum descontrole. Se você pegar a evolução de gastos com pessoal dos últimos 15 anos, você vai ver o seguinte: nós tivemos uma redução gradativa do peso da folha de salários nas contas do governo, e durante o governo Lula, particularmente a partir do ano de 2005, nós passamos a fazer uma recuperação por dois mecanismos. Um, que nós, de fato, contratamos mais gente. Você veja que o presidente Lula, só escolas técnicas federais foram criadas 214 novas escolas técnicas federais. Esse ano nós já estamos fechando com 100 novas implantadas e tinha já 64 implantadas no período do primeiro governo. Uma escola técnica dessa tem em média 60 docentes e mais um número equivalente de servidores técnico-administrativos. Então nós mantivemos, vamos manter, achamos que isso é importante. O Brasil está num momento de crescimento e já se fala em falta de mão de obra, pessoas com formação tecnológica ou engenheiros, por exemplo, está em falta no mercado. Isso foi consequência da falta de investimentos na educação em anos anteriores. Nós queremos que o Brasil cresça de forma sustentada e, portanto, temos que dar conta também de oferecer mão de obra aí no mercado. Não tem nenhum descontrole, não tem nenhum problema para 2011 ou 2012 e daí por diante, até porque o crescimento econômico tende a tornar relativamente menor a conta de pessoal. O foco em 2010, o presidente Lula já disse, e nos próximos anos vai ser em investimentos. Portanto, a conta de custeio tende a se diluir com o crescimento econômico e com o maior gasto na área de investimento.
Muito bem, obrigado, Rafael Colombo, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. E agora nós vamos a Florianópolis. Vamos falar na Rádio Guarujá com Marcelo Fernandes. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, ministro, bom dia, ouvintes. Ministro, eu escolho o tema da banda larga para a gente desenvolver um pouco mais. Aqui em Santa Catarina, nós temos uma formação muito elitista na economia. Somos um estado, somos conhecidos nacionalmente como a Suíça brasileira, né? Mas isso não se reflete exatamente na distribuição da riqueza entre a população. Há extratos da população muito pobres aqui. E a banda larga, tecnologia de informação, ela não está distribuída de forma equânime. E ainda há muita gente analfabeta digital, como a gente costuma chamar, né? A pergunta que eu dirijo ao senhor, e eu sei que o senhor tem um direcionamento para essa questão aí, é a popularização e o problema que se tem hoje com o acesso das pessoas mais carentes ao computador, à internet, à rede mundial de computadores, o ensino através, cada vez mais interessante aí, esse ensino à distância. Há até um projeto na nossa Assembleia Legislativa aqui criminalizando a discriminação no ensino à distância, porque há muita discriminação para quem hoje se forma num curso superior à distância. Então, eu queria que o senhor abordasse esse tema aí, a questão da banda larga, que hoje me parece ser a grande novidade, né, para a transmissão de dados e, mais do que isso, para o momento mesmo da educação através desses sistemas virtuais, ministro.
Olha, Marcelo, bom dia. Você tem toda a razão. Esse tem que ser um desafio a ser perseguido nos próximos anos, porque nós precisamos aumentar muito a oferta de acesso à rede de computadores. No nosso governo, acho que fizemos, você sabe disso, já bastante coisa. Aumentou muito o número de residências com computadores e principalmente com computadores conectados na internet. Nós fizemos um programa para barateamento dos computadores, tiramos impostos, fizemos negociação com as empresas fabricantes, oferecemos crédito para o comércio, de maneira que hoje você compra computador com muito mais facilidade do que era anteriormente. Até 2003, se você fosse ao mercado, 85% dos computadores comercializados no Brasil provinham da chamada linha cinza, que era trazido, na verdade, era contrabando, trazido através da fronteira, principalmente do Paraguai. Nós barateamos as condições de produção, de maneira que hoje você tem 80% dos computadores feitos aqui no Brasil, né? Fizemos alguns programas, por exemplo, para facilitar o acesso a computador pelos professores. Estamos lançando há pouco tempo o programa Um Computador por Aluno, para também avançar nesse acesso. Agora, a questão da internet ainda é uma dívida que o país tem, né? Quando você fala em banda larga, a maior parte das chamadas banda larga que tem no mercado, na verdade, é uma banda estreita, é uma banda que não é uma banda larga. Porque você pega, eu por exemplo, tenho um modem desses que são oferecidos pelas telefônicas. Se eu uso esse que você usa no computador aí, no laptop, e você viaja e pode acessar em quase todos os lugares. Se eu uso em Curitiba, ele dá 3,6 megabits por segundo, quer dizer, uma velocidade boa. Em São Paulo dá isso, em Brasília dá isso. Agora, eu fui a Salvador, dá 236K, né? Quer dizer, dá menos de 10% do que é a velocidade prometida pelo equipamento. Você vai no Rio, em alguns lugares, por exemplo, na região da Barra, já dá isso também, 236. Então, nós não temos um fácil acesso, é muito caro, é muito custoso. Então, as famílias têm dificuldade de pagar uma banda larga como essa. O que nós estamos fazendo é estamos montando um programa que, através da exploração de uma rede de fibra óticas que já existe ao longo das linhas de transmissão de energia em todo o Brasil, essa rede, havia uma polêmica judicial, recentemente o governo tomou posse por decisão judicial, nós somos, portanto, proprietários dessa rede, que tem alguns milhares de quilômetros ao longo de todo o Brasil. Nós, a partir daí, vamos montar um serviço para oferecer banda larga para todas as escolas públicas do Brasil, com condições diferenciadas. E com isso nós pretendemos também estimular o barateamento do acesso para o cidadão, para o empresário, uma pequena empresa localizada em qualquer lugar. Se você olhar hoje, saindo dos grandes centros, praticamente não existe banda larga, as pessoas estão com aquela conexão praticamente discada, que, né, só não faz aquele barulhozinho que fazia alguns anos atrás, mas você tem que compartilhar o mesmo canal que o canal de voz com as pessoas falando. Então é muito lenta. As pessoas nem entendem isso. Eu tenho um menino, um filho de 8 anos, ele fica brigando com o computador, porque ele não consegue entender como é que demora tanto, né, para acessar. Em casa, em Curitiba, tem uma banda larga mais potente, ele faz isso com mais rapidez. Então, eu acho que isso tem que ser feito. Nós não queremos ocupar o espaço da iniciativa privada, mas nós vamos oferecer opção principalmente para as instalações públicas. Nós precisamos das escolas, dos postos de saúde, as delegacias, nós precisamos das instalações públicas, de maneira geral, conectadas com banda larga, com fácil acesso, com facilidade de transmissão de dados aí. Os programas, tanto na área de saúde, educação, segurança, podem ser muito incrementados com um serviço desse que nós estamos montando.
Marcelo Fernandes, da Rádio Guarujá de Florianópolis, você tem mais uma questão?
Eu aproveitaria a oportunidade para tocar em outro assunto que me parece importante. O Brasil é um país que investe muito pouco em pesquisa, né? E pesquisa, quando falo pesquisa, falo daquela pesquisa feita dentro das universidades, pesquisa acadêmica, né? Que talvez seja aquela que agregue mais valor ao país mesmo, né? Porque quando ela é feita por empresas, elas depois viram um produto caríssimo e que também é vendido caríssimo, né? Ela é desenvolvida no sentido do negócio, né? E não para o desenvolvimento do país, e que depois isso se transforme num produto para o país, né? Para a população. Então, eu pergunto ao ministro, o dia desses até, na programação da Guarujá, a gente aqui comentava com professores do pouco investimento que o Brasil tem nas universidades em pesquisa, menos de 1% daquela renda que o Brasil gera. Eu perguntaria ao ministro se nesta balada de desenvolvimento que a gente tem tanto óbvio, se neste quesito aí nós estamos preparados e o presidente está convencido de que pesquisa em todos os ramos e sentidos da economia, e não falo só da pesquisa da ciência exata, mas também nas humanas, há uma preocupação em relação a isso, com recursos efetivos para desenvolvimento da pesquisa nas universidades?
Com certeza. Olha, Marcelo, essa questão é fantástica de conversar sobre isso. Talvez desse até um programa. Então, estou pensando em ir aí na Rádio Guarujá para a gente fazer um programa de uma hora aí. O que você acha? Mas falando rapidamente, nós aumentamos muito o orçamento para a ciência e tecnologia. Existem alguns instrumentos, que são principalmente os fundos setoriais de ciência e tecnologia, de pesquisa, inclusive criados na época do governo Fernando Henrique, mas que passaram muitos anos sem execução plena. Quer dizer, havia um contingenciamento sistemático desses recursos. Nós fizemos uma grande negociação com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com a comunidade acadêmica do país inteiro e estabelecemos um calendário de crescente descontingenciamento dos recursos para a ciência e tecnologia. E nós estamos, a partir de 2010, com condição de praticamente fazer contingenciamento zero nesses fundos. Isso, de fato, é um avanço grande, porque nós colocamos muito mais recursos para ciência e tecnologia. E aí, abrangendo tanto a parte acadêmica, que você falou, das universidades, dos nossos institutos de pesquisa, nós ampliamos muitos recursos para a Embrapa. A Embrapa ganhou um PAC da Embrapa exclusivamente para fazer investimentos, aparelhamento, algumas construções para melhorar suas condições de pesquisa. Institutos de pesquisa como Fiocruz e vários outros institutos federais também ganharam investimentos mais parrudos, e as universidades também nós fizemos grandes investimentos, de maneira que elas hoje têm condição de fazer muito mais. Aumentamos as bolsas, tanto as bolsas de doutorado e mestrado, né, que são mais para a pessoa estudar, quanto as bolsas do CNPq, que são bolsas para pesquisa. Então, aumentamos os valores e a quantidade dessas bolsas, de maneira que nós temos muito mais recursos hoje. Mas tem muito mais coisa para fazer. Eu acho que o Brasil tem alguns projetos já iniciados, né, por exemplo, de produção de supercomputador para serviço meteorológico, tem pesquisa de veículos lançador de satélite, e você disse também outras áreas que não aquelas de ligadas à tecnologia, ciências humanas, enfim. Eu acho que nós temos condição de dar um salto muito grande aí nos próximos anos, até porque tem um plano em execução de ciência e tecnologia com 40 bilhões de reais reservados para os próximos anos para fazer investimentos aí nessa área de ciência e tecnologia.
Nós agradecemos a participação do Marcelo Fernandes, da Rádio Guarujá, de Florianópolis. E você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E vamos agora direto a Juiz de Fora. Vamos falar na Rádio Catedral. Bom dia, Désia Souza.
Bom dia, Max. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Ministro, em outubro deste ano, o Juiz de Fora recebeu a visita do ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, e ele anunciou o início das obras da BR-440. Essa via tem 9 quilômetros de extensão e ela vai ligar a BR-040 e a 267. O objetivo, claro, de desafogar o trânsito de veículos de carga no centro de Juiz de Fora. O custo dessa obra estimado em 108 milhões de reais, e a previsão é que ela seja concluída até outubro do ano que vem. Só que na época da visita, o ministro dos Transportes assumiu não ter o montante, mas ele disse que pretendia inserir esse projeto no PAC. Eu queria saber do senhor se essa obra, que é de fundamental importância para a Zona da Mata Mineira, está prevista no orçamento de 2010.
Olhe, dona Désia Souza, quero dizer que a senhora me pegou aqui no pulo, porque eu, de fato, não sei se isso está no orçamento e em que condições. Não tenho essa é uma questão talvez um pouco específica, mas eu sei do que se trata. Na verdade, ela não é uma obra de rodovia federal, é uma interligação de BR, portanto, é uma obra que originalmente teria características urbanas. Né? Na verdade, eu discuti isso, inclusive, uma ocasião com o ministro Alfredo Nascimento, ele me falou que havia essa reivindicação, fazer praticamente uma avenida, um contorno a Juiz de Fora, para que o acesso não fosse por dentro da cidade. Mas eu não tenho condição de responder agora. Posso até mandar depois por e-mail aí para a Rádio Catedral para saber se isso está no orçamento ou não.
Muito bem. E você, Désia, tem mais uma questão para o ministro Paulo Bernardo?
Eu gostaria de saber se há outros investimentos pelo PAC previstos para a Zona da Mata Mineira em 2010.
Eu vou aproveitar e vou mandar no mesmo e-mail, porque, de fato, é muito específico. Nós não temos, eu não tenho isso assim de cabeça, não.
Muito bem. Então, ministro, se compromete com a Désia Souza a enviar por e-mail, né, ministro?
Com certeza.
E nós vamos, então, à Fortaleza agora, ministro. Nós vamos falar na Rádio Verdes Mares. Bom dia, Newton Salles.
Bom dia, ministro Paulo Bernardo.
Bom dia.
O nosso jornal aqui de Fortaleza, o Diário do Nordeste, traz na sua edição de hoje que após 2 anos e 8 meses de seu lançamento, 484 obras do PAC no Ceará ainda não saíram do papel, ou seja, estão em fase de contratação ou estudo de licenciamento. Eu pergunto, o governo federal acompanha isso?
Claro que acompanha. Nós temos o inventário praticamente em tempo real de tudo isso aí. Evidentemente, eu não li o jornal hoje e não sei de que obras eles estão falando. Nós temos um conjunto muito grande de obras que são executadas pelos estados e pelos municípios. Você pega, por exemplo, a área de saneamento básico, praticamente todos na área de habitação, ou são executados pela Companhia Estadual de Saneamento ou pela Companhia Estadual de Habitação e são tocados pelos estados ou, em alguns casos, principalmente habitação, pelos municípios. E, de fato, o que a gente observa é que houve um atraso muito grande. Quando nós fizemos o PAC, nós convidamos para reuniões todos os 27 governadores e todos os prefeitos das principais cidades de cada estado. Então, com relação ao Ceará, nós fizemos várias reuniões com o governador Cid Gomes e também com a nossa prefeita Luiziane e vários outros prefeitos do Ceará. E uma das condições que nós colocamos inicialmente para liberar recursos para obras é que houvesse licenciamento ambiental, pelo menos a licença prévia, que houvesse projeto já preparado, projeto de engenharia, e que não houvesse problema fundiário. E todas, invariavelmente, as regiões, todos os estados, todas as prefeituras disseram que estava tudo resolvido. Depois, nós verificamos que isso não era verdade e também não fazia muito sentido a gente ter feito esse tipo de exigência, porque se não tinha dinheiro, para que alguém ia fazer licenciamento, para que alguém ia fazer projeto de engenharia, que normalmente custa 1,5%, 2% do valor da obra, licitação, então não tinha, isso não estava resolvido e também não tinha como estar. Então, não só no Ceará, mas em todos os estados, o que aconteceu foi que, quando nós liberamos os recursos, os estados e os municípios foram atrás de fazer os projetos, de conseguir licença, de fazer licitação. E quando é o estado, quando é a capital, o pessoal tem mais condição técnica, digamos assim, toca com mais facilidade. Agora, em alguns casos, alguns municípios, não só no Ceará, no Paraná acontece isso, no Rio Grande do Sul, eles tiveram muita dificuldade realmente. Eu não sei se as obras a que se refere o Diário do Nordeste, se são essas. Eu acho que nós teríamos que dar uma olhada aí com calma, mas nós temos mesmo casos parecidos com esses.
Muito bem, vamos saber de Newton Salles. Você tem mais uma questão, Newton?
Não, muito obrigado.
Ok, obrigado pela sua participação. Lembrando também que o áudio desta entrevista vai estar disponível no site www.imprensa.planalto.gov.br após o término do programa Bom Dia, Ministro. E nós vamos agora ao Rio de Janeiro, ministro Paulo Bernardo. Nós vamos falar na Rádio Tupi do Rio de Janeiro e vamos falar com Tiago Matias. Bom dia, Tiago.
Bom dia, ministro, bom dia a todos. Ministro, neste ano mais de 1,5 milhão de pessoas foram beneficiadas com internet de banda larga gratuita aqui no Rio. No entanto, alguns municípios ainda encontram dificuldades no acesso à internet. Quais medidas o governo pretende tomar para atender a estes municípios mais carentes?
Olha, eu já respondi uma pergunta parecida com essa do pessoal lá da Rádio Guarujá de Florianópolis. E estava justamente dizendo o seguinte: nós temos deficiência na oferta de serviço de banda larga, né? Primeiro, não é exatamente banda larga. Segundo, é muito caro. Terceiro, não é distribuído de forma uniforme pelo território nacional. As grandes cidades têm, as pequenas não têm, as médias cidades não têm. Então, nós estamos montando, com a rede de fibra óticas que o governo possui ao longo das linhas de transmissão em todo o Brasil, linha de transmissão de energia, nós vamos fazer um serviço de oferta de internet para as instalações públicas, escolas públicas, postos de saúde, delegacias. Vamos montar uma oferta e, com isso, também achamos que vamos incentivar a interiorização, porque pequenos provedores poderão contratar a autorização para operar nessa rede e oferecer serviço de internet para as pessoas, aí de banda larga, efetivamente, para as pessoas nessas cidades. Esse programa está praticamente pronto para ser lançado, há alguns detalhes que precisam ser resolvidos. Eu acredito que, no começo do ano, o governo vai anunciar esse trabalho.
Tiago Matias, você tem mais uma questão?
Eu gostaria de saber qual o balanço que o senhor faz, ministro, dos investimentos do governo este ano e quais as perspectivas para o ano que vem.
Olha, 2009 começou com uma previsão muito sombria. Eu lembro que em janeiro do ano passado a notícia era de quase 650 mil demissões de trabalhadores por conta da crise. Já o período dos três últimos meses de 2008 já havia sido muito ruim. Nós ainda tivemos janeiro, fevereiro e março muito negativos como desempenho econômico de maneira geral. Entretanto, a partir de dezembro, o governo adotou uma série de medidas. Nós diminuímos impostos, nós diminuímos os juros, nós aumentamos muito a oferta de crédito, resolvemos, mesmo tendo receita menor, não diminuímos os investimentos e nem os programas sociais, e isso deu resultado. Hoje, reconhecidamente, o Brasil talvez tenha sido a economia, eu acho que excetuando a China, que tenha obtido maior sucesso no combate à crise, enfrentamento da crise, tanto que rapidamente nós retomamos o crescimento. Estamos encerrando 2009 com uma situação muito boa. Nós executamos só do PAC, o que nós pagamos esse ano foi 40% mais do que pagamos no ano passado, né? Os investimentos andaram bem, os novos investimentos da educação, que é uma coisa que o presidente cuida muito, novas universidades, novos campi universitários, novas escolas técnicas federais ao longo de todo o Brasil, tudo isso foi feito normalmente e, portanto, nós estamos muito otimistas com o que vai acontecer em 2010. Achamos que vai ser continuidade. Não há previsão de lançamento de programas, muitos programas novos, né? 2010 é para acabar de consolidar o que foi feito e concluir uma parte dos investimentos que foram feitos. Nós estamos muito otimistas que vai ser um ano melhor, até porque a receita vai ser melhor, o clima na economia nesse final de ano e, com certeza, no início de 2010 é muito diferente do que aconteceu um ano atrás.
Obrigado, Tiago Matias, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, pela sua participação no programa Bom Dia, Ministros. Bom Dia, Ministro. E nós vamos agora a Curitiba. Vamos falar na Rádio Banda B. Bom dia, Denise Melo.
Bom dia, Max. Bom dia, ministro.
Bom dia.
O reajuste de R$ 45 no salário mínimo, de R$ 465 para R$ 510 está agradando uns e desagradando outros, ministro. Os aposentados, que ganham acima de um salário mínimo, reclamam do índice menor de reajuste, em torno de 6,2%. Os prefeitos reclamam que não terão como arcar com esse reajuste. Mas alguns especialistas afirmam que o reajuste deverá ser facilmente absorvido pelos empregadores, mas existe uma grande preocupação sobre até quando o país vai suportar reajustes do salário mínimo acima da inflação. E eu lhe pergunto, ministro, num ano eleitoral, que preço o Brasil terá que pagar para arcar com mais esse reajuste do salário mínimo acima da inflação?
Olha, Denise, nós temos uma visão um pouco diferente do que essas pessoas estão colocando aí, que você refletiu na sua pergunta. Na verdade, o Brasil sobreviveu a essa crise mundial por dois fatores. Um, que o governo tomou medidas rápidas e medidas que foram decisivas, né? Diminuição de impostos, diminuição de juros, tudo isso que eu já falei. A outra, mais importante ainda, é que nós havíamos desenvolvido no Brasil um mercado de consumo muito mais potente do que tínhamos em anos anteriores. Tanto que o mercado interno passou a ser responsável praticamente por 70% do desempenho das empresas. Hoje, nós vemos nos jornais grandes corporações falando em diminuir o peso da sua produção voltada para exportação e buscar atuar mais no mercado interno, trabalhar mais, explorar mais a potencialidade do mercado interno. Isso por quê? Porque houve um aumento do poder aquisitivo da população, aumentou o volume de emprego. No período Lula já passou de 11 milhões de empregos gerados, a massa de salários foi aumentada porque quase todas as categorias conseguiram reajustes acima da inflação e o salário mínimo hoje, se você comparar com a cesta básica, ele tem o dobro do poder aquisitivo de 7 anos atrás. Então, acho que isso foi uma política extremamente benéfica, extremamente benéfica. E as prefeituras, a gente tem que lembrar o seguinte: quando a economia vai bem, os governos, seja federal, seja estadual, seja municipal, arrecadam mais. A receita é proporcional ao crescimento da economia. Então, se a economia for bem em 2010, todos vão lucrar com isso. Você veja que o salário mínimo tem um reajuste da inflação, mais aproximadamente 6% de aumento real. É praticamente isso que vai crescer a receita federal no ano que vem. Nós temos uma previsão de aumento de 11% na nossa receita, quer dizer, tirando a inflação, vai dar uns 6,5% de aumento real. Portanto, eu não vejo motivo para estar chorando com relação a isso. Nós precisamos melhorar o valor do salário mínimo. O salário mínimo é importante. Só de aposentados são 17 milhões de pessoas. Se você contar mais as pessoas que trabalham com referência no salário mínimo, né, principalmente pessoas que trabalham em serviços domésticos e outros, vai para mais de 28 milhões de pessoas que recebem salário mínimo. Então, com relação aos aposentados, a nossa visão é a seguinte: nós não temos dívidas com os aposentados. Nós estamos pagando rigorosamente aquilo que a lei lhes dá de direito, que é todo ano fazer a recomposição do benefício pela inflação, pelo INPC. É verdade que, como nós aumentamos mais o salário mínimo, isso gerou, digamos, uma reclamação geral pelo efeito comparativo. A pessoa olha e fala: ah, mas eu ganhava 4 salários mínimos, agora estou ganhando 3. Não quer dizer que ela está ganhando menos, quer dizer que o salário mínimo correu um pouco mais. Eu acho que isso é uma discussão compreensível, mas continuamos defendendo que tenha uma política diferenciada para o salário mínimo. Por isso, em função das tratativas que nós tivemos com as entidades ligadas aos aposentados, com as centrais sindicais, com parlamentares que defendiam uma melhora da situação das aposentadorias, nós fizemos a medida provisória que o presidente Lula assinou na semana passada, dando para as aposentadorias que não são iguais ao salário mínimo um reajuste igual à inflação mais metade do crescimento da economia do ano passado, que foi 5,1%. Portanto, vai dar mais 2,55% de aumento real. Eu acho que uma situação bastante defensável. O governo está muito tranquilo com isso, porque de fato vai melhorar. E acho que a questão do salário mínimo nós temos que ver ao longo dos anos aí, continuar fazendo esse aumento. Essas pessoas que têm essa visão mais conservadora com relação ao salário mínimo, provavelmente deve ganhar muito mais, então não tem esse tipo de problema na hora que faz a análise.
Denise Melo, você tem mais uma questão para o ministro Paulo Bernardo?
Sim, ministro. O senhor é paranaense e sabe do que eu vou falar agora, de um problema que incomoda a vida de muitos curitibanos e toda a população, ou pelo menos parte da população da região metropolitana, ministro. A questão, aqui a gente tem uma linha ferroviária que passa, que cruza Curitiba, passa pelos principais municípios da região metropolitana. E essa linha, ela passa no meio da cidade. Chegou-se a cogitar a possibilidade da criação, da construção de um anel ferroviário para tirar esses trens dessa parte urbana de Curitiba e região metropolitana, inclusive até com dinheiro do governo federal. Até que ponto a gente pode esperar essa obra ou esse projeto está engavetado, ministro?
Olha, Denise, eu conheço bem esse problema, de fato é um fator que incomoda muito, né? Primeiro atrapalha o trânsito, depois atrapalha o sono de muita gente, porque o trem às vezes passa apitando, tem acidentes. Agora, eu queria relatar para você, acho que você já tem um pouco dessas informações, mas apenas no período do governo Lula, por duas vezes nós colocamos recursos no orçamento para fazer o contorno ferroviário e, portanto, tirar o trem que cruza Curitiba e que cruza outras cidades da região metropolitana. E não conseguimos fazer andar esse projeto. O principal motivo foi que não se obteve licença ambiental para fazer o projeto. Então tinha um problema enorme, em parte com o Ministério Público, em parte com os órgãos estaduais de meio ambiente, não foi concedida a licença. Em 2003 para 2004, nós pusemos 80 milhões para começar, é uma obra que gastaria em torno de 200, 250 milhões, mas com 80 milhões você começa a fazer, e, digamos, sinaliza que em 3 anos você vai concluir. Não foi, nós não conseguimos. Isso foi ainda na época que o Cássio Taniguchi era prefeito. Depois, conversamos de novo, conversei com o governador Requião, conversei com o prefeito Beto Richa. Inclusive, ofereci para o prefeito Beto Richa uma parceria para fazer, porque nós não temos dificuldade em colocar recursos federais, até porque isso vai melhorar muito o desempenho da ferrovia também. Pode ser rentável para o governo federal. E nós não conseguimos ter um projeto e ter licença ambiental para fazer isso. Eu sei que agora a Prefeitura de Curitiba produziu um projeto que está sendo discutido pelo DENIT, mas tem algumas condições que precisam ser resolvidas. Primeiro, precisa ver se todos os prefeitos das cidades afetadas estão de acordo. Eu acho que nós temos que ter uma situação que seja resolvida para todas as cidades. Em segundo, se nós vamos conseguir licença ambiental, porque a verdade é que se não conseguir, o trilho vai ficar aí por mais algumas décadas.
Obrigado pela sua participação, Denise Melo, da Rádio Banda B de Curitiba. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje recebendo o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo. Aqui, âncoras de emissoras de rádio de todo o país apresentam questões de interesse dos cidadãos aos ministros convidados. E nós vamos agora a Porto Alegre. Vamos falar na Rádio Gaúcha. Bom dia, Leandro Studi.
Bom dia, ministro. Bom, a gente tem um ano eleitoral em 2010 e sabemos que a legislação ela é bastante rigorosa nesses períodos em relação aos investimentos públicos, né, novas obras e tudo mais. A questão é, de que forma o governo federal está trabalhando para antecipar o que tem que ser antecipado e poder travar também os investimentos nas obras, a liberação de recursos e tudo mais no próximo ano? A gente teve no fim de semana uma matéria do jornal O Globo dizendo que apenas 10% das obras do PAC, por exemplo, já estão concluídas e que 60% estão no papel. De que forma isso vai terminar o ano, ministro?
Olha, Leandro, bom dia em primeiro lugar. A legislação eleitoral ela restringe certas ações de governo no ano eleitoral. Por exemplo, eu não posso assinar convênio e liberar recursos para estados ou para municípios a partir do dia 30 de junho. Não é exatamente 30 de junho, porque é 3 meses antes da eleição, mas a gente normalmente considera, para não correr risco, para não falar, vai até 3 de julho, 2 de julho, então faz até dia 30 de junho não faz mais convênio e não libera. Além disso, não é permitido lançar novos programas, mesmo programas da área social, não é permitido. Então, você, por exemplo, se não existisse o Bolsa Família, o governo não poderia lançar o Bolsa Família em 2010 ou outros programas que já existem. Mas a legislação não faz nenhum óbice, não tem nenhum obstáculo para que os programas já existentes sejam executados e que os investimentos iniciados sejam tocados. Portanto, para nós vai ser um ano praticamente normal. Nós não temos nenhuma intenção de lançar programas novos, né? O que foi definido, inclusive reajuste do Bolsa Família, alguns reajustes da merenda escolar, reajuste do transporte escolar, tudo isso já foi feito neste ano, de maneira a não haver demanda para resolver isso. Já reajustamos aposentados, já reajustamos salário mínimo. Então, tudo isso está resolvido para 2010. Eu acho que não vai ter. Nós vamos no mesmo embalo que nós estamos agora, com um adendo de que, como os programas vão madurando e vão ficando mais fáceis de tocar, a tendência é ter um ritmo maior ainda em 2010.
Leandro Stout, você tem mais uma questão para o ministro Paulo Bernardo?
Não, era isso. Obrigado e feliz 2010 para todos vocês.
Feliz 2010.
Obrigado, então, Leandro Stout, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Esse é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, conversando com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo. Lembrando também que a EBC Serviço disponibiliza o sinal dessa entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. E nós vamos agora falar com a Rádio Nova Aliança, aqui de Brasília. Bom dia, Edson Cipriano.
Bom dia, ministro. Bom dia, Max. Bom dia a todos. Segundo o IBGE, a concentração de riqueza no Brasil ainda é muito grande. Números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, revela que São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba concentram 25% do PIB do país e que a concentração fica mais evidente se for levada em consideração que metade do PIB foi gerado por 50 cidades. Ao mesmo tempo, 1.342 municípios com as menores economias do país responderam juntos por até 1% do PIB. Ministro, em 2010, o que essas cidades que estão à margem do desenvolvimento podem esperar do governo Lula e, em especial, do seu ministério?
Olha, Edson, bom dia, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, esses dados são incontestáveis. O IBGE tem feito estudos cada vez mais aprofundados e melhorados do ponto de vista da metodologia, e nós não temos nenhuma divergência, nenhuma discordância com relação a isso. O que o governo tem feito é procurar ações que, digamos, melhorem a situação desses municípios. Por exemplo, o Ministério da Educação trata de forma diferenciada os 1.000 municípios com menor índice de desenvolvimento da educação, né? Então, você pega, você citou 1.300, então eu estou falando de 1.000 porque é o número que o Ministério da Educação trabalha. Então, digamos, quando vai fazer escola para educação infantil, ou que se chama popularmente de creche, ele dá prioridade para essas escolas, para essas cidades, né? Além disso, nós temos alguns programas, como, por exemplo, Território da Cidadania, onde nós atuamos de forma organizada e coordenada vários ministérios numa região com vários municípios e fazemos programas de maneira coordenada para melhorar a situação da região como todo. Esse Território da Cidadania, ele é feito selecionando regiões de índice de desenvolvimento humano menor, de maneira que você entra com agricultura familiar, com educação, com investimentos na área de saúde, com investimentos na área de cultura, esportes, e com isso busca melhorar a situação desses municípios. Agora, de fato, é uma situação, né, que se consolidou ao longo de séculos. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar ainda algum tempo para fazer a reversão. A outra coisa que nós estamos fazendo é levar universidades e escolas técnicas para as regiões do interior. Se você pegar o mapa das universidades federais, até alguns anos atrás, você podia olhar no litoral, era quase todas elas no litoral do Brasil. Hoje nós estamos com essas 214 novas escolas técnicas federais e com as cerca de 50 universidades ou novos campi, né, são 12 universidades mais extensões, campi novos. Então nós estamos levando a educação também para o interior, que isso é um fator diferencial. Em 7, 8, 10 anos dá uma diferença enorme na região.
Obrigado, Edson Cipriano, da Rádio Nova Aliança, daqui de Brasília. E vamos agora a Maceió. Vamos falar na Rádio Correio e CBN. Bom dia, Carlos Miranda.
Bom dia, ministro. É uma preocupação aqui para Alagoas e até para o Nordeste, estados pequenos e pobres como o de Alagoas, em relação ao Nordeste, em relação ao Brasil, é que o aumento do salário mínimo, ele é um grande incentivador da economia, já que INSS e salário mínimo são os dois maiores alavancadores da economia aqui em Alagoas. Eu gostaria de saber, ministro, se existe mais algum outro tipo de planejamento, alguma coisa pensada para estados pequenos, já para o ano que vem, algo no orçamento, um investimento um pouco mais, mais feito diretamente aqui para os estados pequenos, como Alagoas, se há algo no pensamento do governo, em cima do orçamento do próprio governo, algo já pensado assim, ministro?
Bom dia, Carlos Miranda. Bom, nós temos a mesma visão. Acho que no Nordeste, todas as estatísticas mostram que melhorou muito o padrão de vida, por conta do aumento do salário mínimo, por conta dos programas sociais que o governo implementou, como o Bolsa Família, o programa de aquisição de alimentos. O PRONAF, por exemplo, era muito pouco presente no Nordeste. Embora fosse um programa nacional, ele tinha muito pouca atuação, seja na região Norte, seja na região Nordeste. Hoje nós temos praticamente metade dos agricultores que são atendidos pelo PRONAF, se localizam na região Norte e na região Nordeste. Né? Além disso, como eu acabei de dizer para o nosso Edson Cipriano, aqui da Rádio Nova Aliança de Brasília, nós temos procurado fazer os programas da educação, os programas do Ministério dos Esportes, com um viés mais voltado para cidades com menor desenvolvimento, seja da educação, seja desenvolvimento humano, e, portanto, estamos procurando prestigiar. E também aquilo que falei de levar universidades para o interior do país. Né? Alagoas experimentou também esse crescimento. Né? Me parece que Arapiraca tem um grande centro universitário hoje. Então, esse tipo de coisa, na verdade, Carlos, ele não, a educação, você sabe, não dá resultado em um ano, dois anos, mas com certeza, num período médio, aí faz uma diferença enorme.
Carlos, nós temos tempo para mais uma questão. Você tem mais uma questão para colocar para o ministro Paulo Bernardo?
Não. Eu já fiquei satisfeito com a resposta do ministro. Eu gostaria de agradecer ao ministro e dizer que o governo federal está cada vez mais presente em Alagoas. A gente tem notado isso. Há uma brincadeira até aqui que diz que o presidente Lula acaba quase que governando o estado de Alagoas devido ao tanto de obras que tem aqui. Mas é só agradecer ao ministro pela resposta.
Bom dia, feliz 2010 aí, Carlos.
Um abraço.
Agradecemos a participação de Carlos Miranda. Né, ministro? Tá vendo?
Brincadeira.
Nós agradecemos a participação de Carlos Miranda, da Rádio Correio e CBN de Maceió, em Alagoas. Ministro, uma questão também que nós podemos colocar aqui. Gostaríamos que o senhor pudesse comentar para os nossos ouvintes. Nós sabemos que o senhor participou das conversas ao lado do ministro das Cidades e dos Esportes, por exemplo, com os representantes dos municípios sede da Copa de 2014, não é? O senhor poderia comentar como foram essas conversas e, por exemplo, dizer quais são as responsabilidades do governo federal, por exemplo, nas Olimpíadas de 2016 e na Copa do Mundo de 2014? Ministro, nós corremos o risco de perder o controle do orçamento, como se diz que aconteceu com o PAN?
Olha, em primeiro lugar, nós não perdemos o controle do orçamento quando houve o PAN. O que houve foi o seguinte: nós fizemos uma discussão com o Estado do Rio e com a cidade do Rio de Janeiro e dividimos tarefas onde cabia ao governo federal determinadas tarefas. Eu lembro que a primeira reunião que nós fizemos com a Prefeitura do Rio, com o governo do Rio, na época era o prefeito César Maia e a governadora Garotinho. nós fizemos, a primeira tratativa que nós fizemos, caberia ao governo federal fazer um investimento de 180 milhões de reais para o PAN. Nós começamos a fazer esses investimentos e depois, posteriormente, tanto a prefeitura quanto o governo do Rio apresentaram dificuldades, não tinham recurso para fazer a execução da parte que lhes cabia. Então, sucessivamente, nós fomos sendo compelidos a assumir mais responsabilidade. Até que chegou uma hora e fomos conversar com o presidente Lula e falou: olha, o pessoal acha que nós temos que assumir mais responsabilidade. Ele até me chamou lá e falou assim: escuta, você acha que nós temos agora como fazer? Faltava 7, 8 meses para o PAN. Ele falou: você acha que nós temos condição de cancelar o PAN e passar para outro país fazer? Ele falou: não, não tem. Então é o seguinte, vamos assumir a responsabilidade e vamos fazer. Então, nós não perdemos o controle. Isso foi uma campanha de difamação contra o governo federal, porque, na verdade, o que aconteceu foi que nós tínhamos uma previsão baseada em um acordo, numa tratativa que nós fizemos, e conseguimos e acabamos tendo que assumir todas as responsabilidades. E fizemos, gastamos praticamente 1 bilhão e 900 milhões de reais, mas o PAN saiu executado a contento. Eu acho que as pessoas não podem reclamar da organização, da estrutura que foi feita lá, embora, evidentemente, possa ter havido falhas. Com relação à Copa do Mundo, nós estamos tendo uma postura mais prudente com relação a isso. Primeiro, é bom lembrar que quando foi escolhido o Brasil para fazer a Copa do Mundo, o Ricardo Teixeira, que é presidente da CBF, disse em alto e bom som para o mundo inteiro ouvir que a Copa seria realizada com recursos privados, que não precisaria de recursos do governo federal ou de governos. E portanto, nós achamos que isso tem que ser considerado. Entretanto, olhando a realidade das coisas, nós achamos que tem alguns investimentos, por exemplo, melhorar o transporte coletivo, melhorar o transporte urbano, o tráfego, a mobilidade das pessoas, normalmente é tarefa de governo. Então, o governo federal já anunciou, o presidente Lula já falou: não, isso aí nós vamos ajudar. É responsabilidade da cidade ou do estado, mas nós vamos ajudar, vamos entrar com recursos. No caso de estádios, nós achamos que é claramente uma tarefa da iniciativa privada. Ou quando o estádio é municipal ou o estádio é estadual, que é responsabilidade desse ente federativo. Mas nós já fizemos uma linha de financiamento de aproximadamente 6 bilhões de reais, onde nós vamos financiar com juro bem razoável para que seja feita a construção ou a reforma, a ampliação dos estádios. Além disso, criamos linha de financiamento no BNDES para financiar o aumento da rede hoteleira nas cidades da Copa. Por quê? Porque nós queremos incentivar o turismo, nós queremos melhorar as condições aí de hospedagem nessas cidades. Isso também vai ser feito pela iniciativa privada, nós vamos financiar. E estamos agora desenhando o programa, já está pronto, o programa de investimento dos aeroportos, que aí nós achamos que é responsabilidade exclusiva do governo federal. Né? Nós vamos ter que fazer grandes investimentos, até porque, independente de Copa, você pega, por exemplo, esse ano que a economia vai crescer menos de 1%, nós vamos ter quase 10% a mais de passageiros nos aeroportos. Então, tem que fazer investimentos ou então vai haver um colapso nos nossos aeroportos. Então, essas tarefas estão sendo definidas. Nós vamos, no dia 13 de janeiro, está marcado já, chamar uma reunião com todas as cidades-sede e vamos assinar um termo de compromisso com cada uma delas, onde vai ficar dito o seguinte: o governo federal faz isso, o governo estadual faz aquilo e o governo municipal faz aquilo outro. Então, nós vamos assinar esse termo, vai ser publicado, vai ser divulgado, de maneira que isso poderá ser cobrado de cada um desses entes federativos. Vamos fazer isso com as 12 cidades. Né? Com relação à Olimpíada, nós estamos começando a fazer, no governo federal já fizemos várias reuniões, mas não tivemos ainda uma reunião formal. O presidente Lula já conversou com o prefeito Eduardo Paes, já conversou com o prefeito, com o governador Sérgio Cabral, e nós vamos fazer uma reunião formal com eles para dizer: olha, o que, que vai ser feito, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, e vamos começar a trabalhar. Mas no governo federal nós já começamos. Até porque uma parte do que nós vamos fazer para a Copa no Rio também vai servir para a Olimpíada. Então vamos trabalhar com isso.
Obrigado, ministro. Esse é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje conversando com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo. Ministro, nós agora vamos a Recife, na Rádio Jornal do Comércio. Vamos falar com Wagner Gomes. Bom dia, Wagner.
Bom dia, Marcos. Bom dia, ministro. Ministro, um levantamento da ONG Contas Abertas, baseado em relatórios estaduais apresentados pelo Comitê Gestor do PAC há duas semanas, aponta que o Programa de Aceleração do Crescimento, que completa 3 anos, agora em 2010, conta com apenas 9,8% do total de 12.520 obras previstas pelo programa para 2007-2010 e pós-2010 concluídas. Esse cálculo, ministro, inclui os programas de habitação e saneamento, que são responsáveis por 89% das obras. A pesquisa revela ainda que aproximadamente 62% dos projetos ainda não saíram do papel, ou seja, estão em fases de estudo, licenciamento ou licitação. Outras 3.576 obras, ou 29% do total, estão em execução. No tocante a saneamento básico, ministro, um grave problema aqui da região metropolitana do Recife, onde, por exemplo, o município de Jaboatão dos Guararapes, o segundo maior do estado de Pernambuco, conta com apenas 3% de saneamento, há uma reclamação muito forte dos nossos ouvintes que residem, por exemplo, no bairro do Jordão, zona sul do Recife, fica bem próximo lá de Jaboatão, que cobram, por exemplo, o revestimento do canal da localidade. E em março do ano passado, o presidente Lula esteve aqui no Recife e incluiu o canal do Jordão no PAC, anunciando as obras. Foi muito festejado, mas até agora, ministro, a obra sequer começou. Eu pergunto ao senhor, quando é que essa obra, como por exemplo a do canal do Jordão e tantas outras obras, vão sair do papel? Porque do jeito que está, essa quantidade de obras previstas e anunciadas fica até parecendo apenas que o PAC é um espetáculo midiático, ministro.
Olha, Wagner, bom dia em primeiro lugar. Eu tive a oportunidade de responder uma pergunta parecida com essa. Veja bem, nós fizemos a parte de saneamento e de habitação do PAC, como disse na pergunta anterior. Nós chamamos estados e municípios e dissemos, olha, nós vamos liberar recursos, nós temos recursos para o saneamento, inicialmente eram 40 bilhões, se pegar saneamento e habitação passa de 140 bilhões, mas chamamos e dissemos, olha, nós vamos liberar desde que você tenha projeto de engenharia para executar, desde que você tenha licença ambiental e desde que você tenha problema fundiário, quando for o caso, principalmente na habitação. E todos disseram que tinha, né? Nós chegamos à conclusão, primeiro, que ninguém tinha coisíssima nenhuma. E também não era razoável fazer essa exigência, porque, de fato, se não tinha dinheiro, como é que a pessoa ia ficar, os gestores, gastando dinheiro com esses projetos. Então, eu acho que esse caso, seja do Canal do Jordão ou seja qualquer outra obra aí, eu acho que você faria melhor se perguntasse para quem está executando. Nós liberamos esses recursos. Quer dizer, eu não sei se é o governo do estado, se é a prefeitura do Recife. Eu acho que tinha que chamar o secretário responsável aí para conversar e perguntar o que está acontecendo. Eu, assim, de longe, não tenho condição de dizer, mas eu aposto que é problema ambiental, é problema de licença ambiental, é problema fundiário. Então tem que ver o que é. Eu com toda sinceridade, não tenho como dizer isso aí para você, mas a verdade é assim, nós temos recursos, eles estão liberados. A execução, nós não podemos fazer a execução, seja no município, seja no estado, porque isso é um trabalho deles, a Constituição determina desse jeito.
Este foi o programa Bom Dia, Ministro. Nós queremos lembrar que o áudio desta entrevista vai estar disponível no seguinte site, www.imprensa.planalto.gov.br, após o término do programa Bom Dia, Ministro. E o programa hoje conversou com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, a quem nós queremos agradecer a disponibilidade da entrevista. Muito obrigado, ministro.
Muito obrigado, Max. Foi uma satisfação. E espero poder voltar em 2010 aí para a gente conversar um pouco.
Com certeza, vai ser um prazer. Um ótimo dia a todos e nós ficamos por aqui. Este foi o programa Bom Dia, Ministro.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.